FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Esbatia-se na mudez da terra ainda adormida, reboando longamente nos ermos desolados. A multidão guerreira avançava para o Uauá, derivando a toada vagarosa dos Kyries, rezando. Parecia uma procissão de penitência, dessas a que há muito se afeiçoaram os matutos crendeiros para abrandarem os céus quando os estios longos geram os flagícios das secas. O caso é original e verídico. Evitando as vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com o dia e anunciavam-se de longe. Despertavam os adversários para a luta.
tá por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei como é sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Socorro, desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Lamento sertanejo é lindo. Dominguinhos e Gil sempre é lindo. Mas que versão? A da Maíra Andrade, essa guria tão multinacional no bom sentido da palavra, nascida em Havana, criada em Cabo Verde, Senegal, Angola, tendo vivido na Europa também, e com essa dedicação toda à música brasileira, com esse lugar que ela conquistou na boa música brasileira contemporânea. Tremenda intérprete. E aqui acompanhada do Hamilton de Holanda e do Yamando Costa. E ficou muito bonito. Lamento sertanejo pra gente, assim como o que a gente vinha ouvindo ao fundo do ar de casa, que é o Adelmo Arcoverde, violeiro, com Antônio Conselheiro e o Arraial do Bom Jesus. Esse era o nome do tema instrumental que a gente ouvia. E os dois sertanejos, mais o nosso ó de casa, são uma forma de referir a grande temática do Euclides da Cunha, do autor dos Sertões, do cara que relatou a campanha de Canudos e do cara que produziu com isso um clássico de literatura com namoros com a etnografia, com a história natural, digamos assim, como talvez se dissesse na época, enfim, uma coisa magnífica, o ensaio Os Sertões. E estamos falando deste cara porque, ou a pretexto de, ele ter morrido daquela maneira tragicíssima aos 43 anos de idade, em 15 de agosto de 1909. Por causa de uma série de televisão, isso ficou mais popular ainda, mas as pessoas sabem, quem se interessou alguma vez pelo Euclides da Cunha, como foi isso, em função de um caso extraconjugal, mais do que um caso, né? O Dilermando de Assis foi pai de dois filhos da esposa do Euclides da Cunha, e o Euclides da Cunha, dentro de uma ética da época, dentro de uma moral da época, mas que ainda tem eco até hoje, infelizmente, desafia o cara para um duelo e é morto. O cara era um excelente atirador, um militar. É morto em 15 de agosto de 1909. E vocês sabem o desfecho ainda mais trágico e triste, que é quando o filho do Euclides da Cunha Filho, em 1916, 7 anos depois, vai lá procurar a vingança pela morte do pai, pela traição da mãe, não sei, pelas duas coisas. Mesma moral masculina, vai atrás do Dilermando, baleia o Dilermando e morre baleado pelo Dilermando também, como pai. Mas enfim, 15 de agosto de 1909, é o que nos motivou esse papo aqui, é a morte do Euclides. E o Euclides aqui falava nessa coisa incrível, já que estás falando em ética, em valentia, em tudo isso junto, essa descrição tão impressionante dos sertanejos cantando cantos religiosos, né? Ele falou em quírias, avançando na direção do inimigo, de manhã, com sol, com luz, se anunciando com a música para o enfrentamento. Quando poderiam ter aproveitado seu conhecimento do terreno, seu conhecimento absoluto do terreno, e feito um ataque noturno, ele diz isso. Evitando as vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com o dia e anunciavam-se de longe, despertavam os adversários para a luta. Quem é fã como eu sou, mesmo que com críticas e reservas, não deixo de ser fã nunca dos bons clássicos de western, vai lembrar de várias situações em que o ataque dos índios, dos indígenas, seja da etnia que forem, nunca era à noite. Quando amanhecer, eles vão atacar. É assim que eles fazem. Eu não sei a que etnia se referia a isso, eu não sei até que ponto tem o rigor histórico daqui, naqueles filmes em que pouco era o rigor histórico, mas isso aparece. E me chamou a atenção ver essa atitude dos sertanejos aqui e me lembrar disso. A gente está com Euclides da Cunha, portanto está com os sertões. E vai ter mais sertão por aqui. E a gente tem um cara dos sertões da Argentina, magnífico, para comemorar hoje também, que é o Tránsito Cocomarola, Mario del Tránsito Cocomarola, que é correntino, de San Cosme, nasceu em 15 de agosto de... Já lhes digo, já vos digo, de 18. 15 de agosto de 18 nasceu o autor do Quilômetro 11. Todo mundo lembra sempre do Quilômetro 11. Na Argentina, é claro que são lembrados outros temas, a gente vai trazer alguns outros. Mas vai ter o prazer de trazer dois Quilômetro 11 muito diferentes entre si. E este cara tão crioulo, um dos pilares do chamamé, ao lado do Isaco Abitbol e do Ernesto Montiel. Este cara, esse sobrenome não deixa mentir, Cocomarola, não mudou esse sobrenome, ao contrário de outras pessoas do folclore. Mario del Tránsito Cocomarola, filho de italiano. Filho de italiano, um dos tantos bons italianos do folclore. Mas bueno, vamos seguir viagem? Daqui a pouco a gente chega no Quilômetro 11. Vamos nos quilômetros anteriores aqui. Primeiro, A Voz do Sertão, com o Quinteto 5 Sertanejos, que é muito bonito, Geraldo Meirelles. Depois disso, será que é um contraponto ao sertão, falando na aridez, ao sertão, aquele de Canudos? Banhado Norte, Odílio Godoy, Tránsito Cocomarola, com La Mazamorra. Solta lá.
Yeah.
sufrido, lejos de ti, solo penando yo he vivido. En pronto junto a mí, dueña de mi ser, en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Y allí junto a los dos, en mi Taragüí, volver a renacer el cariño que te di.
Coisa mais linda, Canjica Pura. Canjica, porque Massamorra é Canjica e esse é o nome do grupo que interpretava aqui esse Bañado Norte. Uma delicadeza, de vez em quando o chamamé prima pela delicadeza, né? E assim também a música daquela região toda. A gente vai ouvir não só na música correntina, vai ouvir isso em Misiones, vai ouvir isso na música paraguaia. Tem algo extremamente delicado. E pode ser uma intenção, às vezes, e às vezes não. Às vezes faz algo mais camperaço, menos puxado para esse tipo de interpretação. Mas o canto, o violão, costumam ter essa doçura. Do Bañado Norte do Odílio Godoy com Tránsito Cocó Marola. Antes disso, a voz do sertão, Geraldo Meirelles, com o quinteto Os Cinco Sertanejos. Vamos no nosso primeiro quilômetro 11. E ele é uma grande coincidência, porque ontem, sem saber da data do Trânsito Cocô Marola, eu comentava aqui com o Magrão Pacheco como é bonita a interpretação do Senair Maiká com os trechos em Guarani do quilômetro 11 do Constante Aguirre com a música do Trânsito Cocô Marola. Vamos ouvir isso também, mas depois eu tenho uma outra versão muito curiosa de quilômetro 11, mais adiante. Agora, em seguida, a gente ouve, depois do Senair, a gente ouve Puente Pessoa. E olha que esse Pessoa se escreve com X. É uma coisa estranhíssima para nós. Acho que a ideia foi registrar o nome Pessoa, tal como o registrador ouviu, e se tornou esse Pexoa aí. Puente Pessoa, Armando Nelly, Tránsito Cocô Marola, é tão clássico na Argentina, do, me arrisco a dizer, do Cocô Marola, quanto quilômetro 11, conhecidíssimo. E aqui quem interpreta, Teresa Parodi e Ramona Galarza, solta lá. Thank you.
me fai dolor, alagliarmi ma morir, la colpa manca recor de todo que ha sofrido, por eso solo he venido a canguerte ay co, a ni que me desharai que un día este cantor le ha dicho llena de amor, veré que anda buar, chanda y cuaja y engaite. Si existe tu pensamiento, aquel puro sentimiento, prereco bachereje. A mí me poti, venga chenjive, desenganite, mante arejo. Se acata voy, se anda y cuaja y me deje cuñar, se yo pecheco. Ali que andere sarai. Este cantor le ha dicho llena de amor, le dejé andar guay, se anda y cuaja y engaite, se existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, le dejó bachereje. Anin de pochi, engallen dive, desenganite, mante arejo, se acata y se anda y cuaja y me dejé cuñarse un pecheco.
Cambacito del puente Pessoa, donde te besé, que extasiado en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querido del alma, no existe el dolor. En la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos jamás, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Ese largo camino con que hoy el destino de ti me alejó, no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. ¿Te acordás, cambacito, del puente Pessoa donde te besé? Que extasiado en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querido del alma, no existió el dolor. ¿Te acordás, cambacito? Tú me repetías, no te olvidaré.
Puente Pessoa, un rasguido doble romanticão. E aqui a Ramona Galarza e a Teresa Parodi resolveram puxar pro gênero delas, intérpretes, em vez de Te Acordás, Mitinita, passa a ser Te Acordás, Cambacito. Cambá é negro. Inclusive nessa letra tem Ojos Cambá. Puente Pessoa, Armando Nelly, Trânsito Cocomarola. E antes disso, Quilômetro 11 do Constante Aguirre, com a música do Trânsito, com a tremenda interpretação do Senair. O Senair pegou a parte da letra em guarani, canta de uma bela maneira. É uma tremenda de uma interpretação desse clássico, que quando a gente fala em Trânsito Cocomarola, no Rio Grande do Sul, salta o Quilômetro 11 de cara. Mas bueno, gente, para o assunto da nossa cevada de palavra, como eu tinha mais ou menos, de uma forma meio misteriosa, anunciado no Cultura na Mesa, conversando com o Edu, e eu vou trazer o tema da ponte, e por isso coloquei o Puente Pessoa primeiro. Mas depois tem mais duas pontes. Depois, em seguida da cevada de palavra, tem dois temas de ponte. Do que eu estou falando? Bom, a gente pode, pelo ponto de vista metafórico, falar em pontes de uma maneira muito, muito de boca cheia no canto do sul da terra. A gente procura, de fato, fazer pontes entre margens que costumam parecer, se não opostas, pelo menos distantes. A ponte entre as nacionalidades, entre os idiomas, mas também entre o tradicional e o contemporâneo, entre o rural e o urbano. Nosso assunto é fazer pontes, beleza, mas a gente faz quando pode, se pode, da melhor maneira, e sobretudo, como eu sempre digo, quem faz são vocês, quando aproveitam essa intenção, essa tentativa, e a significam. Tô dizendo isso porque Leia Costa Santana Dias faz um artigo sobre Euclides da Cunha, chamando Euclides da Cunha, procurem, vocês vão encontrar com esse título, Construtor de Pontes. E o curioso é que ele, engenheiro, logo após a campanha de Canudos, vai trabalhar na reativação, na reconstrução de uma ponte. Ele entendia de ponte. E ele, com todo rigor, todo conhecimento, vai trabalhar nessa obra de restauração, de reconstrução de uma ponte, que ele levou tremendamente a sério. Mas enquanto ele esteve ali naquele lugar do interior trabalhando nisso, é que ele começa a escrever Os Sertões, e que para ela são a sua grande ponte, a ponte que ele mais bem construiu. Tá muito interessante a comparação que ela faz, ou a ponte, se preferirem, entre as duas coisas. E é com isso que a gente vai cevar a palavra, com a Leia Costa Santana Dias, não com o Euclides da Cunha, porque vale a pena esse toque que ela dá aqui, do qual eu trago, é claro, só um pequeno excerto. Ao fundo a gente ouve de novo o Adel Marco Verde com Antônio Conselheiro e o Arraial do Bom Jesus. Vamos cevar a palavra. E o livro, elaborados com o rigor euclidiano, encontram-se interligados. Tendo ido a São José do Rio Pardo para fazer uma reconstrução, Euclides acabou fazendo um trabalho duplo, a ponte e o livro. A ponte ligando as duas margens de um rio, o livro as várias margens de um povo, expressas através das ideias, dúvidas e ansiedades de um homem dividido entre a vivência no rio e a experiência no sertão. O livro embaralhou identidades, dirimindo as distâncias entre os opostos, confundindo-os entre si. Através dele foram expostas as tensões do país e estabelecidos elos entre o litoral e o sertão, a civilização e a barbárie, a rua do ouvidor e as catingas, o Brasil real e o Brasil oficial, os sertanejos e os soldados, o atraso e a modernidade, o real e o fantástico, a história e a invenção, o fato e a fábula. José Zé Carlos Barreto de Santana, apoiando-se nas pesquisas de Gama Rodrigues, apontou na carreira de Euclides a predominância de serviços de pontes, que corresponderia a uma especialização descoberta ou emprestada ao engenheiro pela Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo. No entanto, sua escrita, mais do que a engenharia, comprovou que, de fato, essa era a sua especialidade.
A orilla del puente viejo en San Antonio de Areco, ¿qué digo del puente viejo? A estirarse un rato para escuchar su silencio, que digo del puente viejo. Silencios que guardan sombras del grito de los receros, que digo de los receros. Marcaron aquel río con el brillo del lucero, que digo de los receros. Y visto desde los años, este triunfo es un reflejo del alma del puente viejo. Sombra de Don Segundo iluminando recuerdos, que digo lindos recuerdos. Que vienen arriando sueños desde los pagos de Areco, que digo del lau de Areco. Recuerdos brindamos al llegar a la blanqueada, que digo allá en la blanqueada. Buscando los años mozos en una caña quemada, que digo allá en la blanqueada. Un árbol medio viejo, palenque de aquel paraje, hoy cuelgo yo mi homenaje.
Puente viejo, reliquia del pueblo mío. que hasta tu historia se pierde. Perdóname si te digo que junto a ti algo me muerde. Puente, puente viejo, reliquia del pueblo mío, perteneces al paisaje que junto a ti está dormido, perteneces al paisaje que junto a ti.
Perteneces al paisaje que junto a ti está dormido. Ese viejo puente de los lazos chilenos. Que tema bem lindo. Essa imagem da ponte, né? Com tudo que ela tem de evocativo. E da mesma maneira, se esse era o viejo puente, el puente viejo. El puente viejo de San Antonio de Areco, que eu conheço muito bem, que sofreu com aquela tremenda inundação, tanta coisa se perdeu e se teve que reconstruir em Areco, não me lembro o ano exato, já faz alguns anos. E esse El Puente Viejo é Alberto Merlo com Osvaldo Andino, Merlo cantava. Fala, entre outras coisas, do personagem de Dom Segundo Sombra, personagem real, histórico, La Sombra de Dom Segundo Iluminando Recuerdos. Que coisa linda, belo tema, criolíssimo esse triunfo. Pra gente entrar no clima da ponte, depois dessa provocação tão interessante da Léa Costa Santana Dias, nesse artigo que fala sobre Euclides da Cunha e as suas pontes. As suas pontes de engenheiro, sim, mas as suas pontes de ensaísta, de pensador, suas pontes literárias. Bueno, gente, estradas e quilômetros. Vamos com Estradas do Sertão, do João Pernambuco, Hermínio Belo de Carvalho e Wilson Rodrigues, que tá lindo com o Chico Lobo e a Deia Trancoso, mas realmente lindo. E depois disso, eu prometi um outro quilômetro 11. Vocês vão ver que não é um som ideal, é uma gravação ao vivo, meio informal. Vamos ver quem adivinha, quem é que tá aí. Eu digo um dos caras. Quem tá no acordeon é o Chango Espaciuque, de Misiones. Mas quem é que tá junto com ele? Acho que pra quem é fã dá pra reconhecer. Solta lá.
Coisa que não há remédio, nem
Ele próprio visitando a Argentina, visitando o Chango, visitando a Argentina, não sei onde foi essa gravação. Depois eu descubro isso pra nós. Bobby McFerrin, com essa sua facilidade impressionante de brincar com a voz e a sua musicalidade. Não é só a questão malabarística, né? É o que ele faz de extremamente musical num tema como esse, um tema do folclore mais conhecido, mais compartilhado. Ele não se aperta, brincou com o Chango Spasiuk e a sua voz. Bobby McFerrin, quilômetro 11 do Trânsito Cocomarola. Antes disso, as Estradas do Sertão. Que lindo que é o canto da Deia. Deia Trancoso, que já andou por aqui, já andou ali naquelas convocatórias do Santana em Pedro Osório. Magnífica Deia Trancoso, com o Chico Lobo, e aí fica mais bonito ainda. Estradas do Sertão é João Pernambuco, Hermínio Belo de Carvalho e Wilson Rodrigues. Rudy e Nini Flores, lembram quando estiveram aqui, trazidos pelo Borges, pelo Luiz Carlos Borges, um duo maravilhoso. Rudy e Nini Flores trazem pra gente esse Trânsito Cocomarola, menos conhecido por aqui, no instrumental, uma polca que se chama Madre, uma sonoridade bem missioneira e portanto também correntina, paraguaia, bem daquela região de litoral. Madre, polca de Trânsito Cocomarola, solta lá. Thank you. beleza, que beleza, que trabalho fino desses dois irmãos. Eu me lembro dos dois aqui na beira desse fogo, nesse lugar aqui com o Borges, em julho de 2016, que no projeto Decolagem do Borges, eles se apresentaram no Sgt. Pepper's e agora, bueno, a gente tem a lembrança saudosa do Borges e a lembrança saudosa do Nini Flores, que morre um mês depois daquilo, mais ou menos um mês depois daquilo, ele morre subitamente em agosto de 2016 lá em Correntes. Esse duo, esses dois irmãos sensacionais que aqui faziam pra gente Madre, essa polca do trânsito Cocomarola. Bueno, gente, vamos encerrar com um pouco mais instrumental com essa pegada chamamecera, porque Trânsito Cocomarola era isto, mas agora com esses dois castelhanos tão nossos, tão aquerenciados aqui, Chaloy Jara e Lúcio Janel, La Colônia, é um clássico do trânsito. A gente encerra com essa colônia e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.